Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição, connosco também o Eduardo Sá. Olá, bem-vindos.
Olá, Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje voltamos ao nosso e-mail, aproveito para recordar qual é, eduardosá@observador.pt, é um e-mail que pode usar para partilhar connosco as suas sugestões de tema, as suas perguntas, e foi o que fez uma ouvinte que não vamos identificar, uma mãe que pede para não ser identificada, mas que escreve o seguinte: sou divorciada com guarda partilhada de duas filhas, uma de 9 e outra de 13 anos. A de 13 diz-se pansexual e neste momento tem uma namorada. Apesar de eu achar que ela é heterossexual, isto é uma maneira de se integrar na escola, acolhi a ideia naturalmente, dizendo que queria que fosse feliz. Quanto ao pai, quando soube, não teve o mesmo entendimento que eu, levou a coisa muito a sério e proibiu-a de contar à avó, aos tios e aos primos. São uma família muito conservadora. Eu achei tudo isto um exagero, isto era somente uma brincadeira dela e tomou outras proporções. Ela jamais iria contar, mas acho que esta proibição a faz sentir diminuída perante aqueles que ama. Eduardo, é esta a mensagem e a pergunta é: com 13 anos já é possível esta identificação tão exata com uma orientação sexual?
Não. Como deram conta, eu hesitei no não. Porquê? Porque fico, às vezes, com o desconforto que haja uma ideia muito politicamente correta destas coisas, que não me parece que seja sequer razoável. Fico muito preocupado, já vamos a este caso, se me permite, Ana Filipa. Fico muito preocupado porque são cada vez mais os adolescentes de 11 e 12 anos, 11 e 12, que têm ao seu dispor questionários sobre a sua orientação sexual e sobre, dentro dela, sobre as variações que são propostas, que vão do bissexual ao pansexual, ao heterossexual, ao homossexual, etc. E a certa altura, eu receio que se crie uma ideia um bocadinho hipócrita diante de tudo isto. Evidentemente que entre se dar o salto da puberdade para a adolescência passam-se vários solavancos. Evidentemente que os miúdos procuram informação e têm entre eles a fonte de informação mais livre que pode existir, mas de repente eu fico muito preocupado, e esta ouvinte não ficará zangada comigo, com toda a certeza, eu fico muito preocupado quando os pais, perante este tipo de coisas, reagem com uma naturalidade que aos 13 anos talvez não seja tão sensata assim. Ou seja, eu fico sempre meio perplexo como é que, de facto, os adolescentes, antes de saberem quem são, antes de quererem ir por ali, seja por onde for que entendam dever ir, antes de saberem se querem ser igual à mãe ou ao pai, ou serem em tudo ou em quase tudo diferente deles, etc., têm que saber se são homo, hetero, bi, etc., outras coisas quaisquer, como se isto fosse da maior naturalidade possível. E, portanto, eu se calhar fico com a sensação de que o pai talvez possa ter reagido de uma forma exacerbada e a mãe, eventualmente, com uma naturalidade para além do devido razoável. Mas aquilo que eu acho que é importante é que nós possamos assumir que, entre descobrirmos, no fundo, a adolescência, e com ela, com todo o pacote da adolescência, naturalmente também a sexualidade, e termos uma ideia precisa, estruturada, do que é que nós queremos ser, por onde é que nós queremos ir, é uma distância grande. E, portanto, nesse contexto, peço desculpa, às vezes uma certa abertura não é uma abertura assim tão grande, e em vez de trazer orientações para que os nossos filhos cresçam, seja qual for a orientação que venham a assumir, que fique claro, às vezes nós escorregamos por uma naturalidade que não os protege.
Eduardo, já vou à questão de onde podemos traçar o equilíbrio ou a linha entre aquilo que é a naturalidade com que se reage a isto ou a total adversidade, mas penso que nesta altura há muita gente a perguntar o que é pansexualidade, porque são tantos termos agora que às vezes ficamos um pouco perdidos.
Ricardo, a determinada altura os adolescentes passaram a utilizar um conjunto de terminologias que lhes chegam, obviamente, das redes sociais e que, inevitavelmente, faz com que eles tenham a ideia de que são de uma abertura tão grande. Tudo o que é a diversidade humana, que a determinada altura, aquilo que está em causa não é gostarem de homens ou de mulheres, é de gostarem de pessoas. E eu digo, aleluia, que bom gostarem de pessoas. Que bom gostarem de pessoas. Mas quando isto afunila desta maneira, eu fico muito preocupado, porque de repente parece que nós estamos a pôr a sexualidade como o barómetro que baliza todas as relações. E se eu achava que durante anos e anos e anos e anos e anos a Igreja foi tendo uma visão tão estreita, tão afunilada, porque punha a sexualidade à frente de todas as coisas, pôr a sexualidade à frente de todas as coisas indo pelo caminho contrário também não é seguramente a ideia mais sensata e, portanto, é por aí que eles muitas vezes vão.
Oh, Eduardo, isto és também falar aqui desta questão da integração na escola. O que é que isto diz exatamente do ambiente escolar que se vive atualmente? Se, por um lado, a aceitação de todas as orientações, claro que é correta, direi, não é? Está tudo bem com isso, mas há uma pressão exagerada para colocar os miúdos cada vez mais cedo dentro de conceitos, de caixas, de os classificar, é isso?
Nós estávamos a conversar acerca da educação para a cidadania um dia destes, e estávamos a pôr o acento tónico na forma como muitas vezes há muitos pais que reagem contra a disciplina, não só ou não sobretudo por causa da disciplina, mas tomando em consideração os conteúdos em torno da sexualidade que ela transmite. E com toda a prudência nós estávamos a dizer cuidado, porque às vezes alguns conteúdos não são de facto razoáveis. E portanto eu acho que é fundamental que a escola, criando esta abertura à diversidade, tenha os pés na terra. E não é por aí que tem que ir. A escola tem que perceber, acima de tudo, que os miúdos, antes de discutirem orientações sexuais, têm que perceber o que é a sexualidade. Ora, e essa? E às vezes, a escola, numa certa abertura que eu não consigo entender, tem expressões pérolas, digamos assim, com cinismo, em que se diz, bom, a sexualidade é tão natural como a sede. Ai, é? Bom, a sexualidade é uma necessidade básica. Ah, é? Ou seja, de repente, é quase como se dissesse o que tem de ser tem muita força. Ah, é? Ou seja, eu acho que a sexualidade não é uma versão humana do CIO. E, portanto, vamos lá devagar. Eu já perdi a conta aos vídeos sobre o coito dos hipopótamos. Atenção, hein? O coito dos hipopótamos, explicando aos adolescentes como a sexualidade é uma coisa tão natural como a sede. Os hipopótamos, me desculpem, mas desde quando é que eles nos ensinam alguma coisa sobre a sexualidade? E, portanto, sim, eu acho que é importantíssimo discutirmos a sexualidade, mas não neste registro de tudo é normal, tudo é compreensível, como se, de repente, criando esta ideia de que a diversidade é uma coisa ótima, a diversidade é uma bênção, meu Deus, mas não é impondo isto, criando uma demagogia em torno da diversidade, que nós aceitamos com respeito, com absoluto respeito, todas as orientações, venham elas de onde vierem, mas calma, 11 anos, 12 anos, 13 anos, tenham dó. Quantos destes pais é que aos 11, 12 ou 13 anos sabiam o que era a sexualidade, sabiam o que, é que era suposto fazer com ela e já agora, se dominam a sexualidade, porque é que se sentem tantas vezes tão mal amados? Vamos lá falar, claro.
E perante tudo isso, Eduardo, e por aquilo que estava a dizer logo no arranque da nossa conversa, como é que os pais devem reagir quando um miúdo de 11, 12, 13 anos diz, por exemplo, como é este o caso, que é pansexual?
Devem respirar fundo, não se devem precipitar nem no sentido de dizer, oh meu Deus, que tragédia que me entrou pela casa dentro, mas também não devem dizer, eu só quero é que sejas feliz, devem perceber como é que isso chegou à cabeça deste filho, com que fontes de informação, devem esclarecer-se com quem os ajuda a esclarecer, bom, o que é que isto pode dizer daquele momento, daquele filho, e como é que devem lidar com isto, mas não devem nem criar a ideia de que de repente criaram um monstro, meu Deus, por favor não, mas muito menos que nos tempos que correm tudo isto é perfeitamente natural aos 11, aos 12, aos 13, porque não é.
Eduardo, onde é que se encontra aqui um equilíbrio perante tudo isto? Porque depois temos casos de países da União Europeia que querem criar leis onde é proibido a promoção da homossexualidade a pessoas com menos de 18 anos, estou aqui a falar da Hungria. Temos depois, e tudo isto às vezes nos parece uma realidade muito distante, mas não é. É um país da União Europeia, repito. Depois temos casos aqui no país vizinho de um jovem que foi morto esta semana, na semana passada, creio, também vítima de um ataque homofóbico. Portanto, como é que se encontra aqui um equilíbrio entre criar uma sociedade que está aberta a este tipo de questões, que tem uma aceitação de tudo isto, não é? Porque uma orientação sexual não é uma escolha. Portanto, como é que se aceita tudo isto? Como é que se encontra um equilíbrio?
Ana Filipe, é uma escolha. Meu Deus, tudo na nossa vida é uma escolha. Eu já não tenho paciência para as pessoas que vêm dizer que, bom, a homossexualidade é uma questão genética, ponto final. Tudo na nossa vida é uma escolha. E qual é o drama? Eu escolhi ser heterossexual porque tenho uma história que, de alguma forma, me permitiu que eu fizesse. Muitos escolheram a determinada altura, depois de batalharem com eles, depois de pôr as questões que entenderam pôr, depois de fazerem aquilo que deviam ter feito para chegarem a uma conclusão e dizerem vão por aqui, escolheram assumir essa identidade. Qual é o mal de nós assumirmos as nossas escolhas? Aquilo que a mim preocupa é que, com esta ideia de abertura, até parece que de repente eu estou contra as aulas de educação para a cidadania, mas contra certas aulas eu tenho que estar, como é óbvio. Aquilo que me preocupa é que se cria esta ideia que, às vezes, para não ser homofóbica, é heterofóbica. Bom, mas desde quando é que se admite que se diga, como eu já vi em algumas escolas, vamos já calar, Ricardo, como eu já vi em algumas escolas, dizer-se que todos somos bissexuais, só aqueles que não tiveram a coragem de sair do armário é que não são. Mas desde quando é que isto é educar?
Ou seja, nós estamos a criar uma sociedade, nós estamos a viver numa sociedade que tem tanto receio de violar o politicamente correto e às vezes de chamar as coisas pelos nomes, que estamos aqui quase a enfabular uma situação que não corresponde à verdade. E estamos, é isso, Eduardo, é esse o seu entendimento.
Muitas vezes, e como devem imaginar, eu até fico perplexo como é que na União Europeia há um conjunto de regras, mesmo que em algumas circunstâncias, alguns países olimpicamente as ignorem, não entendo. Mas aquilo que eu gostava de chamar a atenção, não sendo coisa nenhuma a favor de censura em momento nenhum, é que nós temos que ter o bom senso de perceber até que ponto é que toda a informação que chega aos nossos filhos, não estou a dizer para que eles não tenham acesso a ela, eu estou a dizer é que eles precisam de alguém, tipo explicador do observador, que faça muitas vezes o papel de fazer a síntese, porque se a escola e os pais não fazem a síntese, onde é que eles a vão buscar, por favor? Portanto, eles precisam delas.
Precisam de um enquadramento. Isso é válido,
sem dúvida.
Isso é válido para qualquer uma das orientações sexuais, não é?
Oh, Ricardo, é válido para todas, como não podia deixar de ser.
Porque
nós precisamos tanto de explicadores ao longo da nossa vida, ajudam-nos tanto a crescer.
Porque pegando nisso que o Eduardo estava a dizer, muitas vezes nem os pais sabem bem o que é a sexualidade, nem como é que a vivem, não é?
Ah, mas de certeza absoluta, Durante muitos anos dizia-se que as relações sexuais no casamento eram um débito conjugal. Vejam bem, débito, não é crédito, é débito. Casaste, tem um preço. E quando as coisas, mesmo no enquadramento legal, como era o caso, apareciam assim, está tudo dito. Nós, muitas vezes, quando afloramos o tema sexualidade, entramos por uma derrapagem dentro, como se não pudéssemos falar de coisas sérias, de olhos nos olhos, chamando as coisas pelos nomes, com respeito por todos, mas não criando esta ideia de que antes deles descobrirem a sexualidade já são pansexuais, bissexuais, heterossexuais, ou seja, o que for. Vamos com calma, com prudência, com bom senso e com explicadores.
Ora bem, voltaremos a este tema mais vezes, certamente, porque as dúvidas são muitas. Portanto, volto a repetir o nosso e-mail, eduardosá@observador.pt, pode colocar as suas questões a partir desse endereço. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.